Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. 11 horas e 8 minutos, as TVs estão desligadas. Vocês ficam falando bobagem aí antes de começar o programa e as TVs estão desligadas. Aí, ó. 11 e 8, tá começando bola! Sim, estamos aqui, chegando para KTO.com, onde a diversão acontece. Bah, fiz uma grana na KTO ontem de tarde que eu vou contar para vocês depois. Championship. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Graduação Nila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. Eu queria pedir para a produção desse programa que providencie uma vinheta para o nosso convidado especial, barra nosso 12º jogador.
É que a voz das vinhetas está de férias.
Ah, mas a gente inventa outra.
Então tá.
Ah, a inteligência artificial tá aí para isso. Né?
Pô, tens razão.
Vamos botar para trabalhar isso aí.
Vamos fazer isso aí.
Gordo Léo!
Bom dia, Leandro. Tudo bem, Leandro?
Tudo
bem. Como
é
que você está?
Como é que tá, Leonardo?
Eu tô bem, cara. Depois aqui eu tenho um negocinho para... Como é que eu posso te falar? Ontem o senhor falou uma inverdade sobre VAR e sobre Grêmio.
Ah, já vi
com a resposta. Passou despercebido aqui no programa.
Incompleta, eu sei.
E a cocô produção aqui do programa é feita pelo brilhante Nathan Nunes.
Aham.
Arroz com sopa.
Só botada no Inter.
Isso. Mas pra não, meu.
É impressionante.
Pra pular dele
é brilhante. A produção só corrige quando é pro Grêmio. É uma loucura.
Rafael de Velho.
Tudo bem, Lelê? Tudo. Agradecer ali o nosso amigo Rogerinho, né? Nos recebeu ontem.
Ô, Rogerinho do Padre, cara.
Que chilique deu o gordo ontem.
Quem deu show?
O Chico Gordo?
Mas não jogando.
Dois minutos de programa e a palavra Pado já foi falada.
Eu tô aqui pra representar o Rodrigo Adams.
Rafael Gomes!
E aí, senhores, muito bom dia. Olha, acho que a gente fez o melhor pré-bola nas costas de 2024.
É verdade.
Cara,
é verdade.
Eu queria que o programa não começasse pra nós continuar o assunto.
É verdade. Porque
quem teve? Dezembro de 94, né?
8 de dezembro de 94.
Legal.
Depois, no intervalo, eu conto os detalhes do que eu fui fazer e fui impedido
de fazer. Até porque se o cara fizer o pré no ar, vão te chamar a gente de louco. Vão chamar a gente de louco, né?
bom dia a todos. Inclusive é o Havaiano que tá filmando ali, não fez o básico, foi produzindo e gastando.
Pera aí, deixa eu aumentar aqui pra ti o volume do.
Não, ele começou agora no rádio.
Mas é que não tem, na gaúcha.
É que eu fico meio tenso, a gaúcha.
É que na gaúcha o microfone é paradinho.
Gente!
É.
O pré foi muito bom mesmo.
Foi bom, né? Bom. Tava boa
as
resenha.
Teses do Gordo Léo quase me tiraram do programa.
Negativo.
Quase me tiraram,
cara,
do programa.
Muita tese que não dá pra ir pro ar.
Com um minuto a mais, sério, eu já estaria no
pré. A gente poderia dizer que as teses do Gordo Léo pra ti antes do programa foi o carrinho do Bustos no Ener Valencia antes do Grenal.
É, saiu mancando.
Quase te tirou do jogo.
Quase me tirou, mas
tu teve que ir pro vestiário
e eu estou
mantitolando. Não, então vamos começar falando sobre Libertadores.
Não, a tese do psiquiatra é um negócio muito sério.
Não, mas isso aí a gente não podemos.
É, muita tese que não dá pra ir boar.
É, vamos começar detalhando.
Aquela dá. A outra ali, os caras hoje vão jogar e tal.
Não, isso eu vou falar. Eu só quero antes falar que ontem o Lelê, numa tentativa de desqualificar o Walter Kannemann, ele disse que o Grêmio só ganhou gauchão depois que o VAR foi implantado.
Sim.
Lembrando que na Libertadores de 2017 já havia VAR.
Negativo. Já só havia, na semifinval e na final.
Mas e não tinha. O que tá aí? Não tinha VAR?
Então já não foi o torneio inteiro. Então já tá errado.
Não, a correção já tá errada. Torneio inteiro não, mas já tinha VAR.
Não,
inclusive, então não inclusive.
Mas aí foi corrigido, dando espaço para ele te corrigir, não veio bem.
Inclusive, se eu não estou enganado, o Walter Kannemann, ele é expulso.
Isso.
Aliás, expulso?
Não.
Ele acaba sendo agredido na semifinal e aí um jogador é expulso em razão do VAR.
Na semifinal?
Tá confusão, Gordo.
Não tô fazendo confusão, cara. O VAR.
A tua correção tá péssima. Tá bem.
Calma, recobre. Tinha VAR.
Tinha VAR na semi e na final.
Mas então tinha VAR.
Se tivesse VAR durante o campeonato, talvez ele não tivesse jogado alguns jogos.
E o Inter nunca ganhou nada desde a criação do VAR.
Isso é outro assunto. Isso é outro assunto.
Mas só porque o senhor.
Mas isso não é uma correção. Tu tá mudando o assunto.
Eu tô corrigindo que tinha VAR na Libertadores de 2017.
Não,
mas ele falou que não tinha nenhum VAR.
Mas vocês dois erraram e aí não ajuda.
Ajuda sim, tinha VAR. O quê?
A tese não é boa.
Por que não?
Porque ele tomou o terceiro amarelo e não jogou a final.
Quem? Mas nós ganhamos, azar, o problema foi 18.
Não, isso também é outro assunto.
Ganhamos com Bressan, ganhar um detalhe, não jogar.
Aliás, te digo mais. Quando tu tiver pauta pro programa, combina comigo, tá?
Não, cara, mas tá certo, cara.
A bancada gremista não se conversa.
Te digo mais, Léo, te digo mais. Se tu lembrar, isso é outro assunto. Se tu lembrares, o VAR estava começando a ser usado.
Exatamente.
Tanto que o Lanús é beneficiado por uma falha do VAR contra o River.
Mas tem um jogador do Grêmio.
Era pra ter sido o River.
Que é agredido fora do lance e o VAR chama. Agora não lembro se é na Semi.
Eu acho que isso
tem uma
expulsão. Não, isso é na Recopa.
É na Recopa?
É na Recopa.
Que tem um jogador
nos dois jogos.
Eu acho até que é o Kahneman que é
nos dois jogos.
Kahneman, né?
É, mas a tua tese. É por isso que eu tô tentando te salvar horas.
Não tem problema nenhum. O programa ele tem que ter tese
furada. Começasse com a tese ruim. Agora vamos pra segunda.
A tese boa é o seguinte, ó.
Vem pra próxima.
Eu tenho a tese que confirma que hoje o Grêmio tem tudo para vencer na Bolívia.
Opa!
É maravilhoso.
Olha, cara, vencer na Bolívia não é fácil.
Avaiano, isso é maravilhoso.
O que a gente tem hoje nesse time do Grêmio? A gente tem um time que é formado na sua grande maioria por jovens, correto?
Correto.
Não é tão muitos formados também. Na base.
Não, hoje é correto.
Hoje sim, hoje.
Que vai a campo hoje.
E muitos jogadores que são... não vou dizer perseguidos, mas são jogadores que o torcedor do Grêmio não gosta. Caso de Natan Pescador e JP Galvão.
Jovens,
Não, mas é que é a mescla de jovens com jogadores perseguidos.
Eu sei,
não,
também.
Jogadores que o torcedor não é muito fã, não gosta tanto.
Certo.
O que acontece, meu caro, vocês não gostam tanto. CCD, o que nós não teremos hoje na Bolívia em grande número?
Torcedor do Grêmio.
O que mais atrapalha esses jogadores quando eles estão em campo?
A bola.
A bola total. A bola total.
Pensei que era
a bola principal. Mas por quê? Porque a vaia acaba desconcentrando.
Então, Pescador,
JP Galvão, acabam sendo se desconcentram dentro de campo e não conseguem demonstrar o futebol que... Segundo o Renato Portaluppi, eles têm.
Tá bom.
Senão, não estariam no Grêmio e não estariam nessa temporada inscritos na Libertadores da América.
Verdade.
Ou seja, meu caro CCD, hoje é uma noite onde a gente pode ver esses jogadores jogando sem pressão. Porque a vaia do adversário, o atleta profissional está acostumado.
A pressão vai estar nos ouvidos.
Faz parte.
Pressão do altitude?
Sim, mas isso aí tem a preparação.
O time chegou cedo. Isso aí é um detalhe.
Teremos poucos torcedores do Grêmio hoje na Bolívia.
Vai ter o
não
cara,
teremos um grande número.
Posso contra-argumentar a tua tese?
Mas por isso
por que eu digo... Por que esses jogadores não jogam bem fora de casa, então?
Porque tem torcida? Porque é nível do mar.
Porque não joga bem em Santa Cruz?
Porque tá cheio de gente vaiando eles lá, isso eu quero te falar. Vocês têm que colocar esse ponto. A vaia.
A tentativa foi importante.
Cara, confia em mim hoje.
Não,
a odd da KTO...
6.33.
Tá pagando até mais, eu acho,
subiu
agora.
A
até
odd?
Subiu.
Ontem, quando o Lelê falou...
Não, a odd 5. Vai subir se passar em conta.
Isso. CCD tá quase 7.
Quase 7?
É isso, tá quase 7.
Não pode... Isso aí é deboche.
Então esse é o alento que eu quero dar para o torcedor gremista. Acreditem nesse duelo. Eu sei que os números eles são ruins... existe historicamente confrontos na Bolívia do The Strongs contra
o pior advogado do teu time.
Calma, cara, calma.
A primeira tese que tu apresentou tá errada.
Calma, tá errada.
Léo Oliveira, na KTO, para João Pedro Galvão.
E daí que meu pai é um fracassado?
Léo, João Pedro Galvão para marcar a qualquer momento. Marcar a qualquer momento.
Tá.
6.
Quem? O JP Galvão?
JP Galvão.
Mas aí é muito pro coração do cara.
Pra fazer o primeiro gol.
Pro coração do cara.
Pra fazer o primeiro gol do jogo.
Aí é dificílimo.
17.
Tá, mas aí tá.
Pra fazer o último gol do jogo.
Mais fácil.
17 também.
Ótimo. Bom saber. A noite vai ser uma criança hoje.
O Léo parece a Chiquinha defendendo seu Madruga.
Exatamente. Como
é que é? Não. Daí, eu sou realista.
E daí que meu pai é um fracassado? E daí que ele não sabe trabalhar?
Não, cara. Mas eu também não posso vir aqui e mentir.
Mas ele é meu pai.
Eu não posso desqualificar. O meu comentário aqui, e estão sendo realistas. A gente tem que ser realista.
Mas é que o problema é que tu não tá sendo
realista. Tô sendo realista. Você acredita? Não é porque já tivemos. Eu quero só pontuar porque eu fui.
Sendo otimista.
Cara, 3 vezes gaúchos foram lá.
3.
Nunca venceram. O Juventude tomou 5 em 2000 na Libertadores.
O Inter ganhou ano passado, o Grêmio jogou também.
Na Libertadores, cara.
Era na Libertadores.
Aí o Inter tava jogando o quê no
Inter
passado?
Jogou ano passado. Porra, mas não, eu tô falando contra o The Strongs, cara.
Tá.
Não é na Bolívia. Na Bolívia, óbvio que já ganharam. É contra o The Strongs, os caras não conseguem falar nesse programa.
Beleza. Cara, só não, tu não falou, cara. Entendendo, tem pô. 17 minutos de programa, tu foi o único que falou.
The Strongest, é, eu tô imitando um cara que fazia o programa disso aqui, ó.
Vou botar
5-1 no The Strongest.
Vou botar a música do The Strongest.
O empate do Inter, o Inter perdeu 3-1 pra eles lá.
Isso. Vou botar a música do The Strongest pra ti aqui.
Vai.
Olha, The Strongest agora. Bola nas costas.
Para, cara. Para, vai cair a live. A live já começou
errada. Não, a live já começa errada. Acabou começando a botar gol aqui.
Tá, não. Beleza. Gostei.
Pronto, gostei de ponto. Agora, vou embora agora.
O CCD falou um ponto que eu concordo. Não pode o Grêmio entrar com um odd quase 7 num jogo.
Não,
o Grêmio não. Essa odd tem que aproveitar.
O gordo...
que o cara perde pouco.
Era a odd do Grêmio contra o Real Madrid. Tem poucas pessoas acreditando na minha tese.
Mas tu não vem bem.
Como não vem bem na minha tese?
Tu não pensou muito bem na tua tese.
Pensei sim, cara.
Eu tô empolgado com a tua vontade de vencer as teses, tá? Mas, cara, não foi legal, entendeu?
O quê?
Começou dizendo que o Grêmio tá com um time de jovens. É Marquezinho, Fábio, aí três jovens.
Tem 70 anos.
Aí o meio-campo tem Natan Pescador.
Mas não vimos relacionados, Riqueiros, então?
Dodi. Não, mas eu tô
mas será que não vai
escala.
Você
tá tirando o time titular.
Aí não é Galdino, Jota... Não vai, eu acho. Eu acho que não.
Galdino, Jota,
Pescador
na
altitude... O Natan Pescador, ele tem falta de ar... Em aqui, Porto Alegre.
Mas é, ele não é um cara bem parado.
Sem acreditar, cara. Sem acreditar.
Por isso não, que eu achava o Ronald. Quem acredita sou eu.
Tu acabou de dizer o time... Hoje? O Grêmio levou vários jovens lá pra Bolívia.
Vou te dizer qual é a aposta que eu tenho na KTO hoje.
O quê?
É. Mais de 2,5 gols.
Mas aí também tu forçou um
vitória
pouco.
Vitória do Grêmio.
Calma, sim. Olha todos os resultados que tu deu. Tá, tudo que tu falou, Léo.
É?
Eu te ouvi antes. As tuas teses que tu começou no corredor.
Obrigado.
Foram muito complexas. Mas eu.
Mas é que a gente tem que acreditar. Mas César,
eu me abraço
tem que acreditar. Obrigado. Sabe acreditar.
E é difícil abraçar.
Não, eu me abraço nele. Eu tô com o meu querido Havaiano. Eu tô com uma tese agora.
O Havaiano é um arroz com sopa.
Não, mas é maravilhoso.
Tá, quem virou meu camisa Havaiano?
É, não veio. Mas a tese.
O Havaiano é um bom apelido.
Eu tô discutindo com o Léo Oliveira aqui e tô discutindo com o Léo Oliveira no sala. Eu fui carregado por Léo Oliveira atualmente.
É
verdade.
Esse aqui é o gordo Léo.
E os dois sem cabelo.
É, os dois sem cabelo, exatamente. É. Um é mais pesado do que o outro. E outra
é, a opinião também do cara da Gaúcha é mais pesada.
Com certeza, né?
E é importante a gente dizer o seguinte: hoje, o jogo do Grêmio. É o jogo de passagem. Hoje o Grêmio rifou a partida.
Então tá tudo bem se perder. Beleza.
Tá tudo bem.
Então tá tudo bem.
Nós só não podemos, e aí sim aumentou, nós só não podemos perder sábado. Porque esse jogo reflete no sábado. Só não pode perder.
Por quê?
Sábado.
Porque tu tirou todo o time de campo, tirou todo o time, deixou em Porto Alegre pra vencer no sábado.
O Lelê tá fazendo o jogo.
Foi onde eu quis me referir, é os jovens que vão.
Globoesporte.com, 18 de setembro de 2018.
18.
VAR estreia na Libertadores nessa terça. Veja em que situações o árbitro de vídeo pode ser usado.
Tá, então em 17 não tinha VAR, então.
Bom, eu tô indo pelo GE.com.
Conseguimos errar tudo.
Mas tinha VAR em 17? Tinha VAR em 17?
A gente tem que ter uma reunião do Grêmio antes do programa.
Mas não tinha VAR em 17? Só um pouquinho. Natan, não tinha VAR em 17? Tinha VAR em 17, ponto, acabou.
Natanzinho, eu preciso.
Fala no microfone. Tem que falar no microfone.
Tu é um produtor do programa,
Natan. O Lanús se classifica pra final da Libertadores com o VAR no jogo contra o River Plate.
Então tá. Com o VAR.
Isso.
Tá, então o Globo Esporte tá mentindo aqui.
Tá, mas não tinha VAR em 17?
Não sei, eu tô indo pelo Globo Esporte, hein?
Na semifinal e na final teve.
Teve? Na semifinal. Isso é uma certeza absoluta.
Sim, mas Lelê, a tua matéria provavelmente do VAR desde o começo da competição.
Hein? Vocês acham que isso é exatamente importante pra pauta?
Não, é que eu tô sendo chamado de mentiroso, né?
Não, negativo, não foi mentiroso.
Não, por ti não, mas por o...
Ah, sim.
Esse perfil aqui, tem um perfil aqui que me chama de mentiroso direto, assim.
Não, aí é errado.
É o arroba rei do sul.
Ah, mas não te conhece.
É que ele não mostra nem a cara na internet, né?
Teve VAR na final.
Então, beleza. Ou seja, não teve no campeonato inteiro.
Lelê, teve VAR na semifinal.
Jesus Valenzuela.
E aí teve erro, inclusive, e aí se debateu... Inclusive a utilização do VAR na final.
Ah, boa.
Então, hein? Então
porque
tinha VAR
era o início do VAR, tinha
então
pouca
tinha
adaptação.
VAR, né? Então tinha VAR.
Mas não tinha VAR em toda a Libertadores. A informação
tinha
tava
VAR.
Errada.
Tinha VAR em Libertadores.
A Recopa
então,
teve...
dois jogos não vale.
É que daí não teve
não é que não vale,
inteiro, né? Não. Mas aí então é uma questão de interpretação de texto, diferente.
Bom!
Mas isso falar que não teve
é exatamente VAR, uma questão, né, importante.
Não. Zé,
eu quero falar do Grêmio.
Fala do Grêmio.
O JP Galvão, o cara que pobrezinho chegou de Fuca lá. Chegou já, o rapaz?
Não tem essa
informação. Já chegou. Isso, é isso
que... Mas assim, ó, é a última vez que eu vou citar esse perfil aqui no Bola.
Ele não chama de mentiroso aqui, aí, não vale.
Porque assim, cara, não, eu acho que a gente tem que parar de dar palanque pra quem não mostra a cara.
Isso, né, aí,
não,
boa.
Eu tô aqui com a carinha todo dia. Esse cara, eu não sei quem ele é. Ele diz que eu minto compulsivamente. Tem uma correção aqui, é um debate isso aqui. E eu tô dizendo que não tinha VAR na Libertadores 2017, e tu tá me dizendo que tinha na semifinal e na final.
Isso.
Tá? Ou seja, ninguém tem razão. E eu não tô mentindo, eu posso ter me enganado. Cara, tá? Mas não teve o campeonato inteiro, com certeza, né? Então, ô Rei do Sul, eu vou parar de te dar palanque, cara. Não sei se queira mostrar a tua carinha.
Tem que botar
porque
a cara.
Eu acho mais legal mostrar a cara. A rede social, ela é legal porque a gente pode mostrar a carinha e debater
e cada um dos seus argumentos. E nada é mais legal que um tweet retrô de alguém com nome e sobrenome. Vamos falar a real.
É, cara. Porque, entendeu?
Que
porque,
é legal quando veio o CCD aqui.
Porque
pro
cara
aqui,
que esconde a cara.
Fala do...
O cara que esconde a cara e fala qualquer merda.
Como é que era o camisa 10? Entendeu? Pedro Lucas. É legal quando veio o CCD.
Mas ontem todo mundo marcou aquele cara, o Guga Figueiredo. Uma galera marcou ali nos comentários do Instagram nosso que a gente postou o
tweet retrô de ontem. A melhor coisa que tem é tweet retrô com nome e sobrenome.
Tweet retrô deve... Mas até corrigindo aqui, e essa correção tá certa, na Recopa tinha, tá? Então temos um título que o Walter Kahneman ganhou com o VAR.
Não, ele não ganhou, ele não tava na final.
Inteiro. Ele não tava na final. Não, a Recopa.
Ah, tá.
Com o campeonato inteiro tinha VAR. Gauchão e Recopa. Fechado.
Tá,
lembrando que a Recopa são dois jogos.
Grêmio e The Strongest.
Só pra...
Boa, vamos lá no Grêmio.
A Copa de... A Libertadores 2017.
Chegou certo, o cara, né?
O cara do Fuca tá lá. O cara do Fuca chegou na Bolívia.
Chegou na Bolívia.
Tá, vai.
Vamos ter dois torcedores mesmo.
Ótimo.
Quem é o outro?
Tese...
Se eles vaiarem o JP Galvão, já ferrou.
Ah, ferrou, não pode vaiar.
Vai ter um gaúcho que mora lá, né?
Sempre tem um gaúcho que mora lá.
Não, não, vai ter. Não, torcida não tem. Tudo que é lugar do
mundo. Vai ter, mano. Vai ter. Não vai vaiar o JP Galvão. Não, se vaiar, atrapalha o futebol dele.
Não, é que eles não vão saber que o JP Galvão vai entrar.
Estamos avisando aqui.
Hã?
Estamos avisando aqui, tem que chegar o corte lá.
E vocês sabiam que hoje tem jogo do Internacional também?
Eita. Mas o segundo bloco, né?
O segundo bloco a gente fala. Vamos focar. Vamos dar o time do Grêmio.
O tweet retrô podia ser de alguns colorados que diz que a Sul-Americana é um campeonato menor. E a Libertadores é um campeonato maior.
Ah, mas procurar.
Mas só porque a gente ganhou e vocês não?
Não.
A Sul-Americana é um campeonato menor, dito pelos colorados.
Eu não
acho. E... A Libertadores é o campeonato
mas é
maior
que aí...
não,
brasileiro. Por quando eu estive lá, eu quero que essa produção traga e seja. Ela precisa ser firme.
Mas aí nós vamos ter que trazer dos dois, porque os gremistas também.
Já aconteceu.
Mas não estamos na Sul-Americana.
Inclusive, se tu procurar o do Celso Cidadias, com certeza devem.
Olha aí, a produção, por favor. Vamos dar uma cravadinha no Grêmio.
Não, do Grêmio ele não procura.
É, vai ser muito preguiçoso. Time do Grêmio, por favor, Rafael de Velho.
Foi a gente, não foi ele.
Marquezinho, Fábio, Gustavo Martins, Natan e Wesley Costa, Dodi Duqueiroz e o Natan Pescador. Galdino?
Galdino, é, JP Galvão.
Tem três gurias na defesa hoje.
E no...
Tem três Natan no time?
Tem três Natan e três gurias na defesa.
Quatro jovens e veteranos.
E no The Strongest tem um cara bem conhecido.
Quem?
O Trivério.
Que é a tua evolução,
né? Uma tipo... evolução.
Uau.
É um cara...
Tipo, super saiyajin do Rafael de Velho é o Trivelli.
Tem um goleador que o quase veio pra dentro desse time aí.
Matias que
o
Soares, não é? Que tá no... Mas é no Belgrano. É no Belgrano.
Não.
O Ortega?
O Trivelli era do Toluca em 2006. Ele...
Tem um jogador no The Strongest, que é o Arrascaíta. Que é um genérico também.
Não, isso é quando tu compra aquele o FIFA e não tem os direitos dos jogadores brasileiros.
Isso.
Aí é tipo o Romaldinho.
É, tinha o Beranco na lateral esquerda.
O Valerro, é isso? Quando tu não tem os direitos, aí tu é o Arrascaeta deles.
Isso.
Mas só pra falar, o Trivelli, ele era do Toluca.
Michael Ortega.
Era do Toluca de 2016, sim, que inclusive ganha do Grêmio.
E ele fez gol.
Com dois gols dele.
Tu sabia disso mesmo ou tu estudou?
Eu estudei, cara.
Não, vai ter gol do Trivelli e do Passerini. A dupla Grenal vai tomar gol dos dois.
O Passerini só... O Passerini é engraçado o nome dele. Ele é muito Passerini em campo.
É o Ortega, que
tá
é o que o Rodrigo Oliveira mencionou
tá
o jogo.
Tá difícil achar o time aqui, cara.
O que tá procurando, cara?
Mas ele tá time dando o time
não,
aqui,
cara. Eu queria o time do The Strongest
tá
aqui, também.
Mas tá dando, ele tá dando o time, tu não tá prestando atenção.
Vizcarra...
Isso é o Bola, não é um debate que os caras... Depois os caras ficam bravos, ah, cada um faz o programa.
Depois os caras ficam chamando o cara de qualquer coisa.
É uma
sacanagem isso aí com o cara.
Os caras têm que ver que o Bola é igual a bandinha do Chaves, cada um debate uma coisa.
É que às vezes o âncora aqui, ele tem que coordenar aqui, coordenar aqui, coordenar ali, quando vê, não
presta atenção. E fazer...
O de velho dando a escalação e o outro brabo.
Mas o fato é o seguinte, garantimos o recorde.
Garantimos. Lelê.
Tá, esse primeiro bloco tem 74 recordes.
Enomba, Jusino, Caire e Roca. Romero, Ortega, Ursino e Quiroga.
Ursino de
Na dormir. Frente, Ramalho,
Como
Arrascaeta
quero.
E Trivério.
Eu preciso falar uma coisa com toda a sinceridade, eu sou um estudioso do futebol, tá?
Ah, boliviano não, boliviano não. Eu
não conheço nenhum jogador.
O Trivério. E o Arrascaeta...
E não, tu viu a história do Ortega? O Rodrigo Oliveira contou.
Jogou no Bayer Leverkusen e tal.
Conversei com torcedores do The Strongest e eles me disseram o seguinte: os dois melhores jogadores são Henrique Trivério e Mikael Ortega. Isso mesmo. Ortega é um jogador que rapidamente foi vendido para a Europa e jogou muito jovem no Bayer Leverkusen, onde fez uma amizade com Mikael Ballack.
Tá,
o alemão, já veterano, não atuou em tantas partidas com Ortega, mas fizeram uma grande amizade fora de campo. Entretanto, dentro das quatro linhas, eles acabaram não atuando juntos muitas vezes, apesar de serem e terem uma amizade até hoje.
Muito bom.
Foi o boletim do Rodrigo muito Oliveira.
Bem. É boa.
Na Gaúcha. Não foi exatamente assim,
foi parecido.
Me corrija se eu não tô errado. Vê se eu li errado. Esse Ortega jogou no Figueirense também.
Ele mesmo.
Jogou no Figueirense.
Ele mesmo.
Oh, o Henrique
Bayer Leverkusen
e Figueirense. O Henrique Trivério já foi barrado por Eduardo Cudê.
Foi.
Olha aí, ó. Eu
falei.
Né? No aonde? Deixa eu ver qual time. Racing. Não se firmou em Avejaneira e perdeu o espaço, sobretudo a partir da chegada do técnico Eduardo Cudê. Né?
Então... Antes do título.
Mas jogando quando ele jogava no... Esse Trivério é aquele jogador que a gente liga a televisão no Globo Esporte e ele tá sempre fazendo um golzinho.
Sempre.
Sabe? Era tipo o Paulo Gaúcho, essas coisas assim.
No cara essa hora do dia.
Não, 2x1 vai ser.
Calma, é só...
Mais de 2,5, gol do JP Galvão e qual era
o... Acho que eu acertei, o Grêmio ganha.
Primeiro escanteio do... Primeiro escanteio do...
Então, 2x1.
Da Strongest.
Ah, tem isso também.
Ah, fui também.
1,38, né? Não sei se baixou já, mas...
Tá, acho que ambos marcam no Grêmio e The Strongest, pode ir também, que vai dar jogo.
Porque o Rodrigo Oliveira disse que, assim, é uma coisa que parece bem semelhante dos dois times. Os dois
1,75.
Ataques muito fortes
e defesas muito ruins
que levam.
Tá, mas então, o ataque, tá, mas é que aí eu vou ter que corrigir. É que o ataque defesa, do Grêmio titular é muito forte.
O problema é que o campo lá, gente, eu, agora falando muito sério, eu já fui. Cara, é um negócio.
Outro mundo, né?
Cara, é outra coisa, Lelê, a gente tava falando de exercício aqui. Nós saímos caminhando, eu e tu, aqui. Quando a gente chegar na esquina, a gente se olha e diz, cara, me ajuda, senão...
Ah, lá no morro?
É um negócio surreal.
É, isso é a minha vida, né?
Aliás, nós temos que falar...
E o Vini Moura, que vem de saúde, disse que parecia que tava de ressaca.
É, no segundo bloco, nós temos que falar sobre gramado.
Não é bom de saúde.
Tem que falar sobre gramado, porque tem uma declaração do Renato Portaluppi que nós não debatemos ontem aqui, dizendo que o gramado do Juventude não tá bom.
Ah, nós vamos falar do Inter.
Né?
Segundo Renato, pra mim tá bom.
Tá criando
coisa.
É muita ladainha, né? Não, é só porque passou despercebido.
Não, essa do Grêmio é que a gente falou muita coisa, mas essa do gramado eu ouvi também na coletiva e fiquei. Renato,
é que não
foi gramado, né?
Mas não demos bola. Não. O Juventude tá com gramado de Série A. Tem time de Série A com gramado pior que o do Juventude. Para.
Vamos combinar, né? Já voltamos.
Muita desculpa pra futebol ruim.
Unidade Móvel Atlântida. O trânsito fica mais divertido quando a gente anda junto. Todos os dias na Rádio das Nossas Vidas. Fique ligado.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. Tá de volta o Bola nas Costas, aqui para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se e exercite esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. O mês de abril chegou com tudo e tem muito futebol rolando aqui no Rio Grande do Sul e pelo mundo afora. Aqui todos os olhos estão na final do nosso Campeonato Gaúcho com Grêmio e Juventude fazendo a grande decisão no estado em 2024. Já no Velho Continente, o maior torneio de clubes do mundo chegou à fase de quartas de final, onde os 8 melhores times da Europa disputam
4 vagas nas semis. E para se divertir ainda mais e colocar mais emoção em todos esses jogos, é só acessar a KTO.com, nossa grande parceira, que conta com os melhores mercados, odds especiais e uma plataforma intuitiva para deixar o seu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E aqui eu já pego o gancho para falar que ontem falamos até aqui no segundo bloco sobre a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra.
Sim.
Cara, o Leicester tava, se eu não me engano, era 15 pontos na frente do segundo colocado.
Isso,
e eu falei aqui, perder. Falei, bah, cara, não perde mais a classificação. Pois então, embolou geral, tá? Os caras começaram a perder. E a situação hoje, quer dizer, depois dos jogos de ontem, é a seguinte. Classificação, deixa eu pegar aqui, da Championship. Ipswich com 87 pontos é o líder.
Ipswich!
Leeds é o segundo com 86. E o Leicester é o terceiro com 85. Inacreditável. O Ipswich ontem estava empatando com o Southampton aos 38 do segundo tempo, 2-2. Cara, eu acho que foi aos 39, 40, expulsaram um jogador do Southampton. E aí eu fui ali, pá, botei que o Ipswich ia ganhar o jogo. Cara, e teve um gol assim, ó, um cara fez um gol de bico. Sabe, aqueles gols de...
Sim, o velho sabe isso aí.
É, sabe, né? Véio... Pois é.
E a odd, Romário.
Cara, e eu peguei odd 4,33. Coisa linda quando é uma odd 4,33. O Leeds me ferrou, eu achei que o Leeds ia ganhar ontem.
Tu é um cara que conhece, Lelê. Tu conhece de lesão muscular. Por que o velho chuta de bico?
Por que chuta de bico?
Porque estica menos a perna. É, não. O velho tá mal, o velho tá acabando.
Dá de fazer um movimento e largar.
Só estica.
Mas é que se vocês verem, o gol do cara, não lembro o nome do atacante, mas ele usa o bico como um recurso. Porque ele domina a bola e ele meio que tropeça.
Ronaldo.
E ele levanta aqui, cara, e ele não tem tempo de enquadrar, ele mete o bicão. E a bola vai.
É
a no cantinho, 47 do segundo tempo, loucura, assim.
Dor ensina.
Cara, e esse é um campeonato que,
ensina
assim,
ó,
são 24 times, sobem dois. Aliás, sobem dois direto e depois tem os playoffs, né? Tem os playoffs. Então, cara, o Leicester hoje não tá subindo direto, cara.
Acontece.
Que loucura, cara.
Acontece, cara. Tem uns clubes do futebol que eles têm esse negócio e não nada vai mudar. É a síndrome de Botafogo.
Ah, não, mas o Leicester foi campeão.
O Botafogo também foi campeão.
Foi o único pequeno campeão nos últimos 20 anos de Premier League.
É verdade. O Leicester foi campeão alguns anos atrás.
Né? Bem bons anos atrás.
Porque
o Arangues. Não, o Arangues não, porque, lembra?
Foi a 10, claro.
O Arangues não, vou pro time que vai ser campeão.
Você sabe essa tese?
Um jogador
existe uma tese que o Kanté tem que ser eternamente grato ao Arangues. Porque o Leicester tava contratando o Arangues. E ele não quer ir pra Inglaterra porque ele quer disputar títulos. E aí ele vai pro Bayer Leverkusen. E aí o plano B do Leicester pra contratar, que não o Arangues, é o Kanté.
Isso.
E aí o Kanté vai pro Leicester, o Leicester é campeão. E aí o Kanté depois vai pro Chelsea e é o campeão.
Aí o Arangues saiu do Leverkusen. O que vai acontecer no campeonato alemão?
Vai ser campeão, Leverkusen.
Mas é a mesma tese.
Vamos dar uma estudadinha no tal do Arangues.
É a mesma tese que todo.
Dar uma estudadinha no pé de chumbo.
Todo palmeirense.
Vamos dar uma estudadinha no Arangues. Arangues, vamos pra Inglaterra! Leicester, ai que maravilha! Não vou porque eu vou disputar títulos. Entrou o Leicester, esse nunca ganhou nada.
Nada.
Ganhou, foi campeão o Leicester. E o Arangues disse, vou pro Bayer Leverkusen.
O que Bayer, aconteceu?
O Bayer de Munique ganhou 745 campeonatos. Aí o Arangues disse o seguinte, tô cansado de perder. Vou para o Internacional de Porto Alegre, o meu clube lá do Brasil.
É que no Internacional ele tinha ganhado um título já.
Já tinha sido
campeão. Agora voltou a ser um título de expressão, gauchão, né?
Esse ano é. Aí,
aquele ano que o Arangues ganhou não valia.
Aí, não.
Ah, tava embaixo, a odd era baixinha.
Naquela época, o gauchão era qualquer coisa. Agora, dos anos pra cá,
KTO, naquela época nem tinha KTO.
Tá então, uma loucura, cara.
E aí é o seguinte, Havaiano. Aí ele sai de lá e vem para o Internacional. E a equipe do Bayer Leverkusen será campeã alemã. O homem tem dois pés de chumbo. É um gelo em pessoa.
Falando nisso...
Esse mesmo cara, o palmeirense...
Um amigo que nunca ganhou uma partida.
O palmeirense tem que, todo dia da vida dele, agradecer ao Internacional.
Por quê?
Porque o Palmeiras queria o Miguel e o Ramírez. E aí não contrata e leva o Abel Ferreira.
É, mas ele contratou o Abel Ferreira porque demitiu o Luxemburgo e o Abel Ferreira depois. Ganhou
eles,
do Jorge Jesus.
Mas eles queriam, não, mas, depois, eles queriam mas eles queriam,
mas
eles
queriam. Mas eu acho que aquele grupo lá, o Miguel, o Ramírez, não teria feito um trabalho.
Não,
comparado com o Abel Ferreira.
Não, Abel Ferreira.
Vamos falar do Colorado.
Se ele tivesse um grupo de 200 milhões, ele não ganharia título?
Não. Às vezes é difícil, cara. Sabe que às vezes o grupo não basta, quer, não ter, basta um grupo ter o grupo, né? É.
Time do Inter, Rafael de Vério.
Time do... Ah, Lele, o time do Inter tem mistérios, tá?
Mistérios da América. Mistérios pra estreia da Sul-Americana.
Isso. Ah, não, não. É contra o Belgrano.
Seriam mistérios ou dúvidas?
Não, não, não. Não, não. Não, ele é falou dúvida, mistério.
Dúvida não é nossa,
tu
né?
Tu contra o Dave Strong, esse aqui, nós tá debatendo Ronald e o Natan Pescador, hein? Nós não podemos debater mistério do time titular do Inter. Para! Não,
não, não. Tá, não tem mistério, cara.
Passamos o primeiro bem, bloco debatendo o VAR da Libertadores de 2017.
É mistério.
Aí tu não quer debater o time titular do meu time.
É mistério pra nós.
Tem razão.
Porque imagino que o Cudê não tenha dúvida, nem os jogadores. A dúvida fica pra nós, por conta de quem não conhece, não tá por dentro. Bom, Rocher, Bustos, Vitão, aí a primeira novidade. Fernando de zagueiro.
Por que isso?
Não sei.
René na lateral. Robert e Renan tiraram dos planos.
Tá no banco.
Ele vai ser
Thiago Maia. Bruno Henrique ou Bruno Gomes.
Se tiver um pênalti, ele tem que
acabar batendo. Maurício Wanderson, Alan Patrick e Borré.
É bom time, hein?
É bom time, mas...
O Valência chegou a viajar?
Não.
Não, nem ele, nem o Alário.
Nem o Alário.
Tá.
E nem o Johan e nem o Arangues. O Arangues
tá... O Arangues fez uma...
Alelê, Alan Patrick e Borré é muito parecido com o que a gente viu ano passado de Alan Patrick e Valência no ataque.
Mas...
Né? Tu acha parecido os dois? O Borré e o Valência?
O Borré é menos físico do que o Valência, né? O Valência briga mais no corpo, digamos assim. O Borré é mais veloz, mas os dois...
Ele é mais concentrado pra fazer gol.
Quem é mais jogador dos dois, taco a taco?
Valência, eu acho.
Mais jogador dos dois.
Eu acho o Valência. O Valência é muito bom jogador, cara.
Eu acho que é o Valência.
Cara, eu acho que o Valência, se ele tiver um cara do lado dele que bote a bola pra dentro, eu acho que ele vai render mais. Porque ele tem essa dificuldade.
Eu acho que os dois, Valência e Borré, é uma grande dupla que se completa. Eu falo isso desde o início do ano. CCD, vem comigo nessa tese aqui, já que tu não embarcou na do Gordo Léo. Eu tô com saudade de uma dupla de ataque.
E cobre, amigo.
Eu cresci vendo dupla de ataque.
Mas isso não existe mais.
Mas eu... Sabe por que não existe? Por que não existe mais?
Eu crescia mais tempo do que tu.
Me conta o argumento. Por que que não existe mais?
Porque eles não jogam mais assim, né?
Tá, mas no momento que tu tem Borré e Valência, que são dois jogadores, velozes, onde um pode ficar e o outro pode voltar, eu acredito que a gente pode ter dupla de ataque de novo.
Não, eu concordo.
Não dá pra ter dupla de ataque com centroavante fixo, pode, que nem o que a gente tinha antes.
Mas o Bruno Henrique e Gabigol não era uma dupla de ataque?
Era.
O Flamengo era formado do meio campo
de ataque.
E era uma dupla de ataque. Bruno Henrique e Gabigol.
Dupla de ataque.
Mas não nesse modelo, tudo. Não nesse modelo que a gente tá falando.
Qual? 7, 9?
Fechava... Não, o Bruno Henrique fechava do lado esquerdo, aquelas linhas. Ele gostava de jogar num 4-2.
Mas um vai sempre fechar. Por isso que eu falei que a dupla de ataque tem que ter jogador veloz. Não dá pra ter... Gabigol e Pedro não funcionou no Flamengo. Não, não dá pra ter.
Eu tenho dois nomes.
Não, mas aí não dá. Por isso que tem que ser dois velozes.
Eu coloco... Existe uma hierarquia na bola que é dura da gente passar por cima, né? Que a gente até pode não concordar, que é a hierarquia da grana.
Claro.
Ganha mais? Tem o Valência lá que tu gastou uma grana pra ele vir. Aí tu tem o Borré que tu gastou uma grana pra ele vir. Tu é o cara que paga.
Uhum.
Aí tu olha pros caras, tá tudo muito bonito, meu amigo, mas esses dois aí vão ter que jogar.
Claro.
Por quê? Porque eu não vou botar, eu não sei quanto ganha, tá? Só tô dizendo. Ah, 1,5 milhão. Eu não sei quanto ganha. 1,5 milhão no banco, não, né?
Não tem como.
Não, eu acho no mundo ideal do Inter, eu teria que jogar os três: Alan Patrick, Borré
não
tem e
nenhum,
Valência.
Eu tenho uma ideia, não tem nenhuma chance de não jogar em jogo.
Eu acho que tem jogos
nenhuma
três.
Chance, cara.
E nem
cara,
que tu reforce atrás.
A hierarquia da bola, a hierarquia ela é mais que com isso.
Mas é mais que hierarquia de grana. É hierarquia de bola. É. Não tem nenhum meia melhor que o Alan Patrick
no
Inter.
Eu acho que pra jogar os três atacante. Juntos, tem um cara que certamente sai do time.
Ou o Wanderson ou o Maurício.
Um dos dois sai.
Não, e o Arangues também.
Ah, sim, mas eu já não tô mais contando.
Certamente vai
ser. Sobra o Wanderson daí.
Eu acho que o Wanderson.
Quem sobra é o Wanderson aí, não é o Maurício. O Maurício fica no time.
Eu achei que era óbvio isso pra todos, inclusive.
Eu acho que o Wanderson e o Maurício eles começam a disputar
a posição. Tá escalado, gente. Chegou no ponto eletrônico aqui, atenção. Se houvesse VAR no jogo Grêmio Botafogo na Libertadores 2017, o Grêmio já teria ficado ali. Chegou no ponto eletrônico aqui.
Mas a minha, não tinha mas VAR. A minha questão é que na semifinal tinha VAR. Dessa forma tinha
VAR. Que chegou no ponto eletrônico aqui.
Só 7 anos. É.
Mas ganhamos.
Isso não se discute.
Então aliás, tá bom, pronto. O Grêmio é campeão. Não é porque ele não estava jogando a...
Não, mas só pra dizer que. Tu lembra
que ele foi campeão, né?
Tu lembra aquele lance contra o Botafogo, né?
Eu lembro de várias coisas.
Pênalti no Gilson.
Algumas coisas o Traco não permitiu lembrar. Como a final, por exemplo.
Posso te dar a escalação do Internacional pra temporada?
Olha só.
Por favor.
Eu já sei.
Tá aqui pra agregar.
Essa aqui, só o bola.
Cara, o goleiro é o Rocher.
Tá.
Ponto beleza. Pacífico. O lateral direito é o Bustos.
Tá.
Ponto Pacífico. O zagueiro central é o Vitão, ponto Pacífico. O quarto zagueiro, que eu sou velho, é o...
Mercado.
O lateral esquerdo, eu acho que joga o René igual.
Tá.
O Santiago Bernabéu, isso aí que trouxe, a gente não sabe nada dele.
Temos então, que ver ele em campo.
Temos que olhar.
Tô curioso.
E aí vai...
Agora vamos começar.
Agora sim.
Thiago Maia.
Ok.
Arangues.
Não sei.
Maurício. Alan Patrick. Borré e Valência. O Wanderson. O Wanderson, com todo o respeito ao Wanderson.
Vai ser um reserva.
Ele não gosta de jogo difícil. O Wanderson é um sujeito muito legal.
Sou obrigado a concordar contigo.
Mas ele jogo duro não gosta, entendeu? Quando começa...
Não, eu acho que ele não
sabe
gosta.
Sabe aquela hora que os caras começam a pisar no chão e sim. tal? Ficar meio ruim. É, sabe como é que é, né?
Sim.
Não, esse jogo eu não quero. Agora o Wanderson vai ser um jogador muito importante pro Inter, assim, Inter e Cuiabá. Fora de casa, o Cuiabá dormindo, ele vai lá e vai ser o melhor em campo. Então ele vai ajudar no brasileiro. No brasileiro ele vai ajudar. Nos pontos corridos ele vai ajudar. Mas, no mata-mata, esquece.
Mas ele é
não
bom.
Não vai.
Mas desculpa, ele é aí, bom cara. Quando tem concorrência.
Mas é verdade, cara.
Tem vários jogadores quando que ele, melhoram quando tem concorrência.
Quando
vou contar a história pra ti.
Quando então, ele
tu que tá, é do interior.
Conta que eu gostei.
Lateral direito, uma vez, eu era do Pelotas. Lateral direito.
Nomes.
Que jogava na Ubra. Não posso dar nome porque ele tá jogando até hoje. Ele tá na Ubra, tá?
Qual Ubra? De que ano?
Porque ele era Canoas, não era nem Ubra.
Não, mas qual Ubra? Não, tem vários anos.
Mas era uma copinha, assim, era jogador.
Lele, isso é até 2008, no máximo. A Ubra fechou depois.
Do lado humilde do futebol. Do lado humilde do futebol.
A Ubra eliminou o Grêmio.
Ele olhou uma partida, eu olhei uma partida dele, mas isso aí é lateral de Série B de brasileiro. Nós estávamos falando de copinha, aquelas coisas. E levamos pro Pelotas. Quando jogava do lado da social, ele virava um jogador de papel. No primeiro grito, acabava o cara.
Ah, psicológico.
Só conseguia jogar do outro lado. Eu entendi. Disse, não dá, não vai jogar nunca. E realmente não jogou. E eu posso te dizer, jogava o fino da bola. Só que não podia ter
há torcido. Uns anos atrás, eu tinha uma teoria, que era a teoria da grua. Que era o seguinte, na época não era todo jogo que tinha grua. Só tinha grua nos jogos...
Jogo grande.
Não, só jogo de TV aberta.
Claro.
Certo. Só TV aberta tinha grua. Tinha jogador que quando via grua, o cara se transformava.
Mas é a mesma coisa.
Uma loucura.
É a mesma coisa.
O cara jogava, aí quando não tinha grua, o cara já era mais aqui...
E sabe qual é o outro que eu tô desconfiado, Lelê? Que eu tô desconfiado do Inter? O Wanderson, já tenho certeza, já tá... É o grande jogador do jogo que não tem... Que não é guerra. E o outro é o Maurício.
Não,
eu acho. Pra mim era o melhor jogador mais ascendente.
Não.
E eu não gostei da atitude do Maurício. E eu vou te dizer aqui, eu acho o Maurício um excepcional jogador. Eu vi dois grenais do Maurício, aquele que ele machucou o ombro.
Isso.
Ele jogou o fino da
bola. Eu acho ele um baita jogador.
Eu também acho. Mas eu não gostei da atitude do Maurício nos dois jogos.
Nessa parte eu concordo contigo. Acho que contra o Juventude...
Os dois jogos contra o Juventude, o Maurício...
CCD.
Não gostou do enfrentamento.
O Maurício é um jogador jovem que ainda está em formação. Vou lembrar, o Maurício é de seleção olímpica.
Quantos anos ele tem? 22?
Tem 22, 23 anos. Né? Ele tá como firmado no time do Inter há um ano, uma temporada.
Mas vem entrando bem desde que chegou aqui.
E aí ele vem 22. Entrando aos pouquinhos. Aí ele vem entrando e fazendo gol. Aí ele entra e muda um jogo. Aí ele vai indo devagarzinho. Aí no início do ano passado ele vem e decide o jogo contra o Flamengo no final. E aí matura. No fim do segundo semestre passado ele virou um jogador maduro. E virou titular do Inter. Cara, é o primeiro momento de pressão. É o primeiro momento que o jogador jovem tá tendo que lidar com uma cobrança mais excessiva. E a gente já falou isso aqui, cheio de jogador que jogou na Europa, jogador com mais de 30 anos, que faz cagada, não faz um post em rede social pra torcida. O Maurício foi lá, foi expulso, acabou prejudicando o time, foi pra zona mista, matou correto. No peito. Na não outra... Deixa eu só... A outra vez que até
cobraram... Eu acho que é responsável direto
por ele ter
vencido no tempo normal.
Concordo contigo. Mas lá atrás também, quando se cobraram algo que tinha se dito do Maurício nesse programa, ele tinha tudo também pra crescer, ele foi lá e amenizou, botou pano quente, disse, não, isso aí é coisa que acontece, eu tô acostumado com isso, sou jogador de futebol. É jogador com uma maturidade
que vem crescendo a cada temporada. E nesse momento, que foi um cara que já nos fez, já fez gol, já deu assistência e já mostrou que é o grande cara a ser vendido pelo Inter na temporada, é o momento de
dar confiança. Era o primeiro grande erro do Maurício.
É isso, é o primeiro.
Ele tem 22 anos.
O que eu quero dizer, eu não tô falando da bola dele, tá? Quero deixar bem claro isso. Não é a bola, eu acho um baita de um jogador.
É baita jogador.
Todo o talento, tá tudo certo.
O Maurício me lembra o Oscar, que vai ser vendido e a gente vai ter noção depois disso. 5, 6 anos, o jogador que a gente tinha aqui.
É o jogador que bate fora da área, que faz gols e bola, tá tudo certo. Mas a atitude dele, e eu não tô falando dessa atitude da expulsão, porque essa pode ser um momento, cara brabo ali, os dois jogos.
É, aquela expulsão eu acho ela bem questionável. É, bem questionável.
Qual jogo?
Essa do Maurício.
Agora
tem um monte de jogador que se engronha com o outro, porque
ficou muito forte. Eu também acho. Acho que podia ter sido. No caso desse, pode administrar de outro jeito. Mas é muito forte no vídeo a cena.
É.
Não tem como tu olhar no vídeo e, pô, o cara chutou um jogador por trás. Entendeu?
Foi agarrado.
Exato. Talvez pudesse pôr os dois pra rua.
Por exemplo. Que eu acho. Eu acho um absurdo isso. É o cara praticar o antijogo, tirar um jogador do sério e só um é demitido.
Isso é que o Maurício, que tem 22 anos, que. Bah, certamente. Vai, ah, se eu não acho for que em julho, vai ser em dezembro, isso vai estar fora. É que lá fora também vai ter. Às vezes o cara não vai tirar ele da paciência, na provocação. Vai tirar na porrada.
Divério, tu é nego velho de várzea. Tu sabe, às vezes vem um guri. Tu sabe que tem um macetezinho.
Claro.
Que o guri vai cair na tua.
O Rafael Sabes contou aqui, lembra aquela vez? Ele olhou, tá 2-0 pro Inter, ele jogando no Tigres. Tá 2-0 pro Inter, ele olhou, pá. Não vai ser nesse, não vai ser no D'Alessandro. Aí ele olhou, tinha o lateral esquerdo. Pá, esse lateral esquerdo é guri. Vou tirar ele do jogo. Brum, virou o jogo, mudou o jeito de jogar, levou um gol e aí acabou o jogo. E o cara se perdeu.
O Maurício,
o jogo que fez gol contra.
Entendeu? O Maurício não vai cometer esse erro de novo. Porque ele vai ver pro resto da vida, porra, o cara me tirou no psicológico. Rafa, não acredito que eu saí desse jogo. Tá,
espero que ele tenha aprendido.
Tá concordando comigo? A partir deste momento, que tu nada mais sexto foi o seguinte.
Isso aí.
Tá tudo muito bonito, mas não faz de novo.
Isso aí.
Tá tudo bem.
Ele não deixou de ver o que aconteceu. É isso que eu quero.
Mas ele tem toda a característica de um jogador que não vai cometer o mesmo erro.
Ele
me parece um cara esclarecido, fala bem e tal, inteligente.
Cara, ele evolui a cada temporada. O Maurício é melhor que
foi trocado pelo Potker.
Isso pra mim é uma grande negociação.
Uma coisa que podem fazer, o jogador mais experiente do Inter é começar a treinar ele isso. É o treino, chega lá,
claro.
Dá uma tapa nele.
É isso aí.
Puxa a camisa.
Aliás, o torcedor colorado que vai ao Maurício, que reclama no Maurício, certamente ele deve estar com saudade do William Potker.
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Bolão do Bola! Então, hoje eu vou começar o bolão mais cedo, né? Aliás, eu tenho que ter o tweet retrô aí. Vamos buscar algum tweet retrô aí, né?
Todos aqueles que o Arroz Sopa mandou não valem, tá?
O Bolão do Bola hoje, obviamente que nós vamos ter que falar... Eu vou citar o nosso patrocinador do Bolão do Bola aqui, que é a Paquetá Esportes, tá? Que hoje não é dia de citação, mas a gente cita também. Mas eu vou citar aqui, porque estão junto com a gente. Aliás, tá vindo patrocinador novo pro Bola aí.
Forte.
Vou dizer pra vocês.
Não é aqui, um, ó. Né? Dois?
Mas tá vindo patrocinador que tá já aparecendo em vários campeonatos de futebol que já descobriram. O programa certo pra entrar é o Bola. Falaremos sobre isso em breve. Vamos ao bolão. Atenção, vamos começar pelo jogo das 19 horas.
Ótimo.
Que é pra ferrar o radialista que sai daqui às 19, né? Primeiro tempo pra mim hoje é no rádio, eu vou ver o segundo tempo na TV. Deus quiser. Então vamos lá. Inter, Belgrano Internacional, pela Sul-Americana.
4-1 pro Inter.
Que isso?
A gente não falou sobre o... A gente não tem nada pra destacar sobre o Belgrano.
Willy Maria, que é o grande...
Itmalia, que
é o cara ligado?
É o mágico,
cara. Mágico, aquele que transforma água em Fernet. Tu nunca viu esse vídeo?
E faz aparecer um assado na frente do estádio.
Esse cara é maravilhoso.
Nós temos que botar esse cara no ar, meu.
Vamos atrás do Willy Maria.
O Adams tá com ele.
Não tô ligado, não sei.
O Adams se dá com ele. O Adams tem o contato direto.
É?
O Adams é amigo do Mágico. Ele de Belgrano.
A gente segue o Mágico.
Cara, pra mim é muito aleatório isso.
Não.
Jogar padre é ok. Agora amigo do Mágico.
Não, só alguém, cara.
Tu não é amigo do palhaço?
Cara, eu vi.
De vários.
Só aqui
na mesa tem um 5.
Eu vi um vídeo dele transformando água em Fernet e um outro vídeo dele pegando uma churrasqueira.
Um latão.
E aí o latão não tem nada. Daí de repente ele faz na cara e todo mundo ele abre, o latão tá cheio de assado, cara. Como assim?
Não, você é um cara, você é genial.
Eu preciso desse cara.
Qual é o
Willy Maria?
Willy Maria.
Boa.
Itmalia.
Vamos lá então.
O time do Belgrano, só porque o Gordo perguntou, é o goleiro Chico. Se fosse italiano, seria Kiko, mas vamos ver. Marinaga, Moreno, Troilo e Meriano.
Luco, Santiago Longo, Ariel Rojas, esse cara é bom, e Francisco Metilli. Pacerini, que é o centroavante, e o Brian Reyna. O Brian Reyna é um jogador peruano.
Nome de guitarrista ruim,
então é Reyna. Teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público da Espanha, porque ele aparentemente roubou uma moto.
Ah, fez uma arte aí, então.
Reyna! Aliás, eu quero mandar um abraço. Bom, falou em polícia, eu quero mandar um abraço.
Muitos crimes, não,
eu
tinha...
mas... eu quero mandar um abraço pra rapaziada da EPTC.
Olha aí.
Porque hoje agora de manhã... sabe o que eles fizeram hoje de manhã? Não, olha só.
Minuto
eu
do velho.
Eu tô vindo de Canoas e a BR tá... A 200 da Freeway já tá parada na BR, tá?
Tudo está parado.
Bem antes da Arena do Grêmio. Aí quando a gente consegue chegar meia hora depois, a gente descobre que depois da região das pontes, a EPTC estava parando alguns carros para fazer uma pesquisa de mobilidade. Às 8 horas da manhã, na entrada de Porto Alegre. Então eu queria mandar meu abraço para a EPTC, a solidariedade a todo mundo que estava tentando entrar em Porto Alegre hoje, mas não dá porque tinha uma pesquisa de mobilidade.
O que tu acha do trânsito em Porto Alegre? Marco, quando para para pesquisa, é uma legal, droga.
Tá? Voltando ao bolão. Belgrano Internacional.
4-1. 4-1 pro
4-1.
Que nós vamos tomar um gol do Pacerini.
1-1.
1-1.
1-1?
1-1. 50 mil pessoas no Mário Kempis.
Ah, vai lotar? Então 2-0 Belgrano.
Ah, o Inter leva muita gente, né?
2-1 pro Belgrano.
2-1 pro Belgrano.
2-0 pro Belgrano.
O jogo vai ser no Mário Kempis, eu não sabia.
Mário Alberto Kempis. Quem
que
foi, Lelé?
Loucura. Pô, jogo
bom. Boas lembranças.
O centroavante clássico do primeiro título da Argentina, por mais que aquele título tenha.
É Mandrake.
Não tinha VAR na época.
É o Willy Maria.
Mandrake.
Deixar o Munari brabo, os três títulos da Argentina foram roubados.
É, né?
Três.
Não, 8-6 e isso.
O que mais me marca em Mário Kempis é que era aquele jogador que jogava de manga comprida.
Isso.
Sabe?
Quem é
Munari, calção curto e manga comprida.
Vai ali em cima. Eu só quero falar uma coisa, que hoje é a frase do Guerrinha, né?
Qual?
Não passa na minha TV o jogo, não.
Paramount.
Tem que assinar outro bagulho agora.
César Cidade Dias. Belgrano Inter.
2-0 Belgrano.
2-0 Belgrano. Então vou botar 2-1 pro Internacional.
Tá bom.
Tá? Agora, depois, 21 horas.
Isso.
The Strongest e Grêmio.
Vai, gordo. Começa contigo.
2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio.
Eu gosto.
Vai mais nos teus 2,5.
3-1 pro The Strongest.
Ambos marcam.
Tá.
E vitória do Grêmio.
É, eu acho. Eu ia no 2-1 pro Grêmio.
Mas pode ir, não tem problema nenhum. Aqui não tem problema.
2-1 pro Grêmio. 2-1
pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio paga 18 na KTO.
Eu acho que é 2-1 pro The Strong.
2-1 pro The Strong, mesmo que eu vou. Paga 8 na KTO.
Sabe o que isso quer dizer? Vocês dois?
Vamos perder.
Respeito ao Grêmio.
É.
Não, sério.
Mas eu também acho. Em algum momento eu falto com respeito ao Grêmio.
Reserva na altitude.
Esse é o jogo pra...
Tem que ser muito grêmista pra acreditar.
Esse é o jogo pra tu...
Exato, é o que nutre a gente.
O Colorado dá uma extrapolada no teu caso.
Por quê?
Não, esse é o jogo pra tu dizer o seguinte, é 4 contra, sabe? Esse é o jogo pra tu...
Sabe que tem razão se... Não uns 11, mas uns 7 caras que tu bota essa outra camiseta da escalação de hoje, com outra camiseta,
não a gente reconhece.
Já... 3 ou 4 pra fora.
Tu sabe por que a postura do Grêmio hoje vai ser diferente? Porque o treinador vai estar lá. Se o treinador não estivesse, eu diria que fosse uma lavada.
Ah, Lelê, tu veio muito bem
no programa. A postura dos jogadores em campo vai ser diferente.
Tirando a história do Barco, eu achei encheção que sabe que tu veio muito bem.
Renato machuca ele.
Não, não é machuca, é porque é o único treinador que vai quando quer.
Para, foi boa, sim.
Lelê tem um índice assertivo no programa muito alto.
Ele tem.
É que vocês ficam passando pano pra ele, né? Pra ele ir quando ele quiser.
O gordo foi mal hoje.
Análise.
É a cotação.
É a cotação agora no programa.
Cotação GZH, vou fazer agora.
Vamos ver amanhã se eu fui mal.
Por incrível que pareça, a produção não separou o tweet que entrou, deve estar separando uns cortes pra me ferrar ali.
É o contrário. Eu vou dedurar a produção. A produção separou o tweet retrô do Carlos De Pena. Ah, porque vai ser jogador, vai fazer gol disso, vai fazer gol daquilo. Porque a notícia da manhã que o André Hernandes tinha dado é que o De Pena tinha rescindido com o Inter.
Tá.
De Pena acabou de postar dizendo que não rescindiu com o Inter, que tá
treinando. Então, O André Hernandes.
Lelê. André Hernandes. A gente já viveu isso, tá?
Acontece.
Estão jogando pôquer os dois, tá? O André Hernandes tem uma informação.
Sim.
E o De Pena tem. Tá querendo
jogar. Tá, mas O André Hernandes errou. Não precisamos chamar ele de mentiroso, né?
Não, ele errou.
Não, mas quem te chama de mentiroso é possível. Quem te chama de mentiroso é porque não te conhece, cara.
Por enquanto.
Não é mentiroso.
Não, é que é os que não mostram a cara.
Não, tem que mostrar a cara. Tem que ser galo.
Rapidinho. Quinta-feira agora eu. O Gordo e o Brero, nós vamos estar fazendo o show dos brothers lá em Canoas.
Na tua área, hein?
Arroz com Sopa tá abrindo o nosso show.
Famoso Havaiano.
Quinta-feira agora no Boteco Comedy em Canoas.
Baita lugar.
Último 120 ingressos, hein?
É, capacidade é 120.
Isso aí, ó.
Então, o seguinte.
Quinta-feira nada pra fazer, ó. Vai lá se divertir.
Galera de
Rafael
Canoas.
Rafael Gomes, Léo Oliveira, Belayer e Arroz com Sopa
no show. E na sexta-feira nós vamos anunciar a surpresa.
Ótimo. Isso aí, ó. Tem diversos outros jogos também, mas nada interessa pra torcida gaúcha que não seja Inter às 19 horas e Grêmio às 21, vamos ser sinceros aqui, né? Tá? Quem é que vem aí agora, Rafael
Alexandre Fetter.
Com qual programa?
Discorã.
Já voltamos amanhã.